E antes de entrarmos no conteúdo próprio da sessão, estamos já avisando que vamos escutar música de Susana Baca. É uma das máximas referentes a nível internacional da música afro-crioula do Peru. Nascida numa família de classe baixa de Lima, a sua mãe era lavandeira e o pai motorista. Descendentes, ambos os pais, por gerações de africanos escravizados para o trabalho no serviço doméstico e mineração do Peru, desde a época da colônia espanhola. A mãe de Susana Baca foi o seu principal sustento no caminho de vencer as adversidades e a discriminação racial e de classes que existe no Peru. Tanto que o principal impulso para o seu ingresso na universidade foram as palavras da mãe: "Você é negra, você é pobre, você tem que estudar", disse a mãe. Desde os inícios, quando ela pagava seus discos com a venda de comidas caseiras, Susana Baca é uma das vozes mais potentes e sutis da tradição crioula e afro do Peru. Ao longo dos anos, ela recebeu os mais variados prêmios e reconhecimentos a nível internacional, obtidos desde que o músico norte-americano David Byrne convidou ela para gravar The Soul of Black Peru. Vamos então ter um encontro agora direto com a sua música Maria Landô e depois continuamos com as informações. Dados da Acnur indicam que cerca de 37 mil pessoas fogem do seu país todos os dias. Na sequência, uma reportagem da jornalista brasileira Dimas Solde, da empresa Brasil Comunicação.
O sírio Abdul Bassé Jaru vive no Brasil há 5 anos, depois de deixar a guerra no país de origem. Ele é um refugiado que conseguiu refazer a vida.
Eu venho aqui para o Brasil para salvar a minha vida por causa da guerra da Síria que aconteceu. Eu venho sozinho, fiquei aqui quase 5 anos e depois de 5 anos consegui trazer minha irmã e minha mãe que ficaram lá em Alepo e recentemente também consegui trazer meu irmão.
Assim como Abdul Bassé, milhares de refugiados vivem na capital paulista. De acordo com um levantamento divulgado nesta quarta-feira, feito com mais de 5.400 pessoas no ano passado, a maioria de jovens de 18 a 35 anos, vindos principalmente da Angola, Venezuela e Nigéria. Os homens representam 64%, e a maior parte dessas pessoas vivem nas regiões mais pobres da cidade, como explica a arquiteta e urbanista Midori Amada, que participou da pesquisa.
Interessante é reconhecer regiões da cidade onde a população refugiada se estabelece, como isso está setorizado na Zona Leste, no centro, com menos infraestrutura, né? Quando a gente pensa em quais são as regiões de São Paulo que tem concentrada infraestrutura de saneamento, de transporte, de cultura.
Em todo o Brasil, 11 mil pessoas são reconhecidas pelo Estado como refugiadas, mas os pedidos de refúgio somam cerca de 200 mil. Só no ano passado, foram mais de 80 mil solicitações, a grande maioria de venezuelanos. Silvia Sander, da Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, explica que o Brasil tem políticas de acolhimento que são exemplo para o mundo todo.
O Brasil é considerado como um país acolhedor, né? Então a legislação brasileira para o tema do refúgio é considerada como uma boa prática na região e garante que essas pessoas, a partir do momento que elas chegam, que elas já possam trabalhar de maneira regular, que elas possam acessar as nossas políticas de assistência, políticas de saúde, matricular suas crianças nas escolas, ingressar nas universidades. Existem sim práticas muito boas, histórias muito positivas de refugiados de vários países, em várias cidades do Brasil, mas existe também ainda um grande desconhecimento em relação ao tema do refúgio, o que muitas vezes acarreta em barreiras no momento de matricular uma criança na escola, mesmo empregar alguém.
No mundo, 70 milhões de pessoas já foram forçadas a deixar o local de origem. São cerca de 37 mil todos os dias. A maioria se desloca internamente, mas 26 milhões de pessoas tiveram que mudar de país. A maioria nessa situação é da Síria, do Afeganistão e do Sudão do Sul. Silvia Sander explica que os movimentos de refugiados tem se intensificado.
Até o começo do século XXI, a gente associava o tema do refúgio àquela imagem icônica de pessoas em campos de refugiados, né, vivendo em tendas. A partir, principalmente do ano de 2006, a gente percebe um aumento da presença dessas populações em centros urbanos, né, cidades, vilas, e em 2018 a gente chega à cifra de mais de 61% dessas pessoas, refugiadas ou deslocadas internas ao redor do mundo, vivendo em cidades e centros urbanos.
Dentre os países que mais acolhem os refugiados, estão a Turquia, o Paquistão e a Uganda. Refugiada é a pessoa obrigada a deixar o país de origem em razão de violação dos direitos humanos, causada por perseguição religiosa, política ou social.
Da Rádio Nacional em São Paulo, Dima Soldi.
Transporte de imigrantes em caminhões é marcado por tragédias pelo mundo. Tragédia no Reino Unido, onde foram encontrados 39 mortos em caminhão, lembra casos anteriores em que passageiros de caminhões foram encontrados mortos como parte de perigosas rotas de imigração ilegal ou busca de refúgio saindo de zonas de conflito. O principal motivo das mortes é a falta de ar no compartimento onde imigrantes ilegais se escondem das autoridades.
O Reino Unido lida nesta quarta-feira com uma tragédia que a polícia tenta explicar. Os corpos de 39 pessoas foram encontrados em um caminhão proveniente da Bulgária. Todas as vítimas foram declaradas mortas no local, inclusive um adolescente. A força policial de Essex tenta determinar a origem das pessoas encontradas no veículo que estava em Grays, no leste de Londres. O motorista do caminhão, um homem de 25 anos da Irlanda do Norte, foi preso por suspeita de assassinato. A polícia não confirmou se as pessoas eram migrantes, mas a tragédia despertou uma onda de denúncias contra o tráfico de pessoas. O primeiro-ministro Boris Johnson se declarou horrorizado com o trágico incidente. O caminhão teria saído da Bulgária e entrado no Reino Unido em 19 de outubro por Holyhead, um porto na costa oeste do país que faz a conexão por balsa com a vizinha Irlanda. Nos últimos anos, muitos migrantes tentam entrar no Reino Unido escondidos em caminhões ou em embarcações que atravessam o Canal da Mancha. Diante do reforço da vigilância na costa britânica, a Irlanda se tornou o país de trânsito nas rotas dos traficantes de pessoas por sua fronteira aberta com o Reino Unido.
No dia seguinte à trágica descoberta, a polícia britânica informou que as 39 pessoas encontradas mortas dentro do caminhão frigorífico tinham nacionalidade chilena.
As 39 pessoas encontradas mortas dentro de um caminhão frigorífico em um complexo industrial no condado de Essex, na Inglaterra, eram de nacionalidade chinesa. A polícia prendeu o motorista do veículo, um homem de 25 anos, da Irlanda do Norte. Ele está sendo interrogado por suspeita de homicídio. Os corpos sem vida de 8 mulheres e 31 homens foram achados na madrugada de quarta-feira depois de os agentes receberem uma chamada dos serviços de emergência. O caminhão chegou na madrugada de quarta-feira à cidade de Purfleet, às margens do rio Tâmisa, em uma embarcação vinda da Bélgica. A Agência Nacional de Crimes do Reino Unido informou que trabalha para identificar grupos criminosos organizados que podem ter participado desse massacre. Fontes do Ministério de Relações Exteriores da Bulgária indicaram que o trailer está aparentemente registrado no país, sob o nome de uma empresa que pertence a um cidadão irlandês.
Médicos venezuelanos na Argentina criam centro de ajuda para migrantes. Um grupo de médicos venezuelanos aqui em nosso país empreendeu um centro de especialidades à saúde na cidade de Buenos Aires para ajudar os seus coterrâneos com preços solidários e atendimento especializado. Falamos de nos juntar, de nos unir para ajudar essas pessoas que estavam sem cobertura médica e ter um acesso muito mais econômico, um acesso rápido do que é o atendimento dos venezuelanos aqui na Argentina, explicou Anuar Labrador, médico venezuelano aqui na Argentina. Segundo ele, assinalou, a receptividade foi excelente. Nós começamos com 3 sócios, agora temos 7 especialidades com 10 médicos, temos nutrição, temos pacientes argentinos, temos pacientes colombianos e não nos fechamos apenas aos venezuelanos, temos pacientes de todas as nacionalidades, desde que com o carisma e o profissionalismo que se distingue nos médicos venezuelanos. Para a médica emigrada Jesulis Rondon, chegar ao ponto num hospital na Venezuela, onde, por exemplo, eu fiquei muito marcada por um paciente que lamentavelmente faleceu porque os pais não puderam ter o acesso às medicinas, aos remédios, os antibióticos que tinham que aplicar, foi uma época muito dura.
Decidimos unirnos para ayudar a estas personas que estaban sin obra social y tener un acceso mucho más económico, un acceso rápido a lo que es la atención de los venezolanos acá en Argentina.
A mí me marcó mucho una paciente, que esa paciente lamentablemente falleció porque sus padres no pudieron tener el acceso a las medicinas, a los antibióticos que habían que colocarle y el hospital tampoco lo tenía.
Protestos em Tijuana pelas políticas contra migrantes. Representantes de 15 organizações civis e albergues na cidade de Tijuana, no México, e também no resto do país, se manifestaram nesta terça-feira perante autoridades do governo local e federal mexicano. Vestidos de preto, pediram um minuto de silêncio pelas políticas migratórias que, disseram, morreram no México. Se já se cansou o nosso governo, que diga, estamos prontos para lutar, disse Yolanda Varona, fundadora de Dreamers Moms em Tijuana. Pela sua parte, os manifestantes reclamaram o tratamento do governo federal aos migrantes, porque nos se transformaram num país repressor, perseguidor de imigrantes, deportador de imigrantes. Isto é terrível, apontou a diretora de Families Belong Together, Soraya Vázquez. Os ativistas levantaram cartazes para se pronunciar contra as redadas, contra as batidas do Instituto Nacional de Imigrações, junto com a Guarda Nacional, e o funcionamento da lista para solicitar asilo em Tijuana. Apenas 600 tramitações de refúgio no México foram feitas de julho até outubro, segundo a Comissão de Ajuda a Refugiados, e o albergue que prometeu o governo federal não iniciou ainda as suas operações. Nações Unidas atuam para abrigar 5 mil congoleses que deixam o norte de Angola. Cerca da metade dos refugiados da República Democrática do Congo, que vivem atualmente no norte de Angola, devem retornar ao seu país em 2 semanas após confrontos de grupos armados que criaram insegurança em Kasai. Segundo o coordenador residente da ONU em Angola, Paolo Baladelli, a organização vai continuar a ajudar as autoridades dos dois países para transferir e criar condições de vida para os refugiados nas áreas de origem. Na sequência, as informações são da reportagem da ONU News.
Cerca da metade dos refugiados da República Democrática do Congo, na província que acolhe o maior número, norte de Angola, devem retornar ao seu país em 2 semanas após confrontos de grupos armados que criaram insegurança em Kasai. Segundo o coordenador residente das Nações Unidas em Angola, Paulo Baladelli, a organização vai continuar a ajudar as autoridades dos dois países para transferir e criar condições de vida para refugiados nas áreas de origem.
Os 28 mil refugiados que estavam no campo de Lovua, na província de Lunda Norte de Angola, aproximadamente 14 mil saíram para a República Democrática do Congo. Dos atuais 10 mil que ainda ficam nessa área de assentamento, aproximadamente 5 mil estão planificados de sair nas próximas 6 semanas. Aproximadamente cada dia, 2 vezes por semana, sairão de 400 a 500.
O representante explicou à ONU News de Luanda que esse apoio também vem sendo preparado nas áreas que a partir desta semana passaram a receber de volta os cidadãos congoleses que desde 2017 foram deixando o seu país.
Assim que em total, como eram 24 mil os refugiados, 5 mil iriam ficar no assentamento de Lovua, não estão planificados para sair ainda. Gostaria também de explicar que do outro lado da fronteira, a HCR e as Nações Unidas em geral estarão já preparando para receber também estes 5 mil adicionais.
A nova medida faz parte de um acordo sobre repatriamento voluntário que foi assinado em agosto entre governos de Angola, da República Democrática do Congo e a Agência da ONU para Refugiados, ACNUR. Após deixar o território angolano, os repatriados recebem transporte e assistência em dinheiro do ACNUR para apoiar a reintegração no país de origem. Nas áreas afetadas pelos combates foi danificada a infraestrutura, incluindo escolas e centros de saúde que ainda precisam ser restaurados. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevana.
E como já falamos, estamos hoje escutando música de Susana Vaca, uma das máximas referentes a nível internacional da música afro-crioula do Peru. E é então com ela, interpretando a música Negra Presuntuosa, que encerramos esta nova edição do nosso ciclo destinado a migrantes e refugiados.
Me estoy muriendo.
Dame
vida de tu boca. garota que me está pisando los talones de la libertad.
Negra,
negra que te quiero,
rosa,
negra presuntuosa,
mira
que me estoy muriendo,
dame
vida de tu boca,
bota
que me está pisando los talones de la
Migrantes e Refugiados, em um espaço produzido por Silvana Avejaneda. Tradução e locução, Julieta Galvão. Sonoplastia, Marcelo Cruz.
Será talvez a esperança de um